Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para abordar nesse instante a questão indígena, porque enquanto todos os olhos estão voltados para a corrida presidencial, principalmente, e também para a questão climática, a questão de mercado, fica, vamos dizer assim, por baixo do pano, andando questões extremamente importantes que afetam diretamente os nossos amigos produtores rurais de todo o país. Eu falo nesse instante sobre a questão indígena, que está sub judice lá no Supremo Tribunal Federal, mas temos uma defesa, a defesa dos produtores, feitas pela AGU, Advocacia Geral da União. Todavia, o Ministério Público Federal está contestando essa defesa que a AGU está fazendo em defesa dos produtores no tocante ao marco temporal. Os senhores e senhoras sabem que o marco temporal é a data que divide a presença de indígenas em territórios brasileiros, em seu território. Ou seja, traduzindo, a Constituição de 88 estabeleceu aquele dia, aquela data, como um marco definitivo de que, se naquele dia, naquele momento, os índios estavam de posse das suas terras, aquelas terras pertencem aos indígenas. Posterior daí, todas as demais demarcações estão sendo contestadas pelos produtores como ilegais. E essa defesa está sendo feita pela Advocacia Geral da União. No entanto, o Ministério Público Federal está contestando exatamente esse parecer, essa posição da AGU, dizendo que o marco temporal perde a sua validade e aí entra numa discussão de regimes atemporais das presenças indígenas, o que leva uma enorme insegurança jurídica ao campo. Sobre questão indígena e sobre marco temporal, nós estamos recorrendo mais uma vez ao nosso amigo, o Dr. Rodinei Candeia, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, um homem que tem se especializado e se notabilizado nessa questão indígena. Dr. Rodinei, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas mais uma vez.
Bom dia, João Batista. Muito obrigado eu pelo prestígio de vocês. Estou à disposição.
Muito bem. O que nós estamos assustados é que a gente tem que tomar conta de muitas coisas ao mesmo tempo e algumas questões fundamentais escapam ao nosso alcance. É a questão indígena e essa questão do marco temporal. Existe realmente um risco latente ou iminente de nós percamos essa base de referência sobre a legalidade das terras indígenas, doutor Rodinei?
Olha, João Batista, só um pouquinho, por favor. Na verdade, o que acontece é que o Ministério Público Federal ele não se conforma com a decisão do Supremo de fixar o marco temporal, ou seja, de dizer que só aquelas áreas em que estavam ocupadas pelos indígenas em 88 podem ser demarcadas como terras indígenas e terras da União. Ele nega esse princípio já decidido pelo Supremo e continua insistindo tanto nos processos como tentando levar ao plenário do Supremo Tribunal de novo esta questão. Na verdade, isso faz parte de um movimento que tem uma série de pautas, como eu alertei no ano passado, que envolve o Código Florestal, que envolve demarcação quilombola, que envolve a questão mesmo de demarcação indígena. Ou seja, há um movimento do qual o Ministério Público Federal é um dos agentes para manipular essas questões na direção de que haja demarcação a qualquer custo, mesmo que ao custo da vida e mesmo que ao custo da propriedade e da paz de milhares de brasileiros que plantam e que produzem nas suas áreas aqui no caso do Sul, há mais de 100 anos.
Né? É bom que a gente também localize os estados que estão sendo mais prejudicados pela questão indígena, no caso, o Mato Grosso do Sul, a Bahia, o Maranhão, vários estados do nosso país, mas o Rio Grande do Sul se notabiliza por essa luta aí por causa das pequenas propriedades, ou seja, praticamente fica mais agoniado a situação do produtor gaúcho. No entanto, doutor Rodinei, o senhor está nos alertando que por trás dessa questão do marco temporal tem um viés absolutamente ideológico, um ponto de vista socialista que quer tomar as terras da mão dos particulares para entregar para os estados?
Você sabe, João Batista, eu assessorei a CPI da FUNAI e do INCRA lá, né, e nós fizemos investigações no país todo e a conclusão que nós chegamos é que essa questão de demarcação não tem nada a ver com índios. Os índios, logo depois que demarcam, são abandonados à sua própria sorte. Não passa de um processo de estatização de propriedade privada, assim como os assentamentos do INCRA, que não fornece título para ninguém, e que o Ministério Público Federal também é contra a titulação de áreas. assim como as demarcações quilombolas, assim como as áreas de conservação. Hoje, quase 40% ou 40% do Brasil já está estatizado. Eu estive no Pará, há coisa de um mês e pouco atrás, palestrando, e fui estudar o caso do Pará. No Pará, 70% do estado do Pará foi estatizado. Dos 30 que sobra, 80% é reserva legal, ou seja, sobra uma miséria de área para produzir no Pará. É um processo de estatização e que o Ministério Público Federal é um dos agentes que caminha nessa direção. A estatização a gente sabe onde é que vai dar, né? Então, assim, o que a gente tem que lutar e ficar claro é de que a gente tem que realmente proteger a propriedade privada, que é um fator do desenvolvimento de qualquer sociedade atualizada.
Vamos explicar um pouco melhor esses números, que são estarrecedores. Então, assim, de forma geral, o país tem 40% do seu território já estatizado, é isso que o senhor está querendo dizer?
Ou é assentamento de reforma agrária, 88 milhões de hectares, ou área indígena, 140 milhões de hectares, ou 135 milhões de hectares de unidades de conservação.
Nossa.
Isso aí são todas áreas que foram estatizadas.
E aí a gente tira dessas áreas todas o que resta para a agricultura, que segundo o levantamento da Embrapa, seria 8% para a agricultura e 13% para a pastagem, é isso?
Exatamente, porque a agricultura dá 62 milhões de hectares, não dá nada, né? Um dos menores índices do mundo, né?
E o senhor está dizendo, como exemplo, que o estado do Pará, especificamente, está praticamente 100% estatizado, quer dizer, 70%, conforme, como é que o senhor disse,
70%? 70% é unidade de conservação, ou é área indígena quilombola, ou é assentamento do INCRA, que não foram titulados para ninguém.
E os 30% restantes?
Tem 80% de reserva legal, né? Então me sobra, eu acho que 8% de área disponível para produção.
Meu Deus. É possível reverter isso?
Esse é um processo que estava preparado para o Brasil. Há um caminho nessa direção, sem sombra de dúvida. E por trás disso, um financiamento bilionário de ONGs, de governos estrangeiros, governo da Noruega, governo da Alemanha. Tem um monte de gente querendo fazer isso. E o Ministério Público Federal se alia a esse movimento, tem uma ala do Ministério Público Federal que se alia a esse movimento e tenta contestar no Supremo todas as medidas em sentido contrário, inclusive querendo derrubar o marco temporal para demarcar ainda mais áreas, ou seja, para ocupar ainda mais áreas de produção com demarcações que não levam a lugar nenhum.
Então vamos repetir para quem não está atento a questão do marco temporal. Pela Constituição de 88, quem estava nas suas terras em 88 fica valendo, daí para frente não. E o Ministério Público quer derrubar e ampliar as áreas indígenas a partir dessa data.
É. Não tem muito segredo, essas elucubrações que fazem jurídicas, interpretações fantasiosas aí, não tem a mínima sustentação. Basicamente, a lei diz o seguinte, a Constituição e a lei diz o seguinte, a União tem que demarcar terras ocupadas. Ponto, é só isso. Ou seja, se não está ocupada, não pode demarcar. E aí o Supremo considerou que eram ocupadas em 88, e não ocupadas agora, invadidas ou... Nós temos no Mato Grosso do Sul 140 fazendas invadidas. Nós temos lá no sul da Bahia 200 fazendas invadidas. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul várias áreas invadidas. Foram invadidas em 2002, 2003, 2005. Isso não pode demarcar. Isso faz parte da ineficiência e da leniência do Estado com essa onda de invasões e demarcações para fazer demarcações ilegais e inconstitucionais.
E, doutor Rodinei, nesse ponto dos acontecimentos, com toda a atenção do país voltada para a questão eleitoral, é possível nós estancarmos esse ataque à propriedade privada?
Nós temos. Eu, ano passado, já alertei que isso tinha sido pautado no Supremo, né? E agora, daqui a pouco, pode ser pautado de novo. Veja bem, a questão quilombola foi pautada um dia antes do Carnaval. E aí, um dia antes do Carnaval, o Supremo julgou correto que a Constituição fosse regulamentada por decreto e que a posse não precisava ser das pessoas, podia ser uma posse coletiva. Ora, posse coletiva. Né? As pessoas querem ter suas casas, seu endereço, sua matrícula, e não posse coletiva.
Bom, e suposto, então, nós temos que alertar aí os representantes dos produtores que fiquem atentos que, de repente, num final de semana qualquer, dia 7 agora, setembro, é feriado, de repente eles pautam sem que a gente tenha conhecimento e as coisas andam.
João Batista, o preço da liberdade é a eterna vigilância.
Não há dúvida.
Se nós não ficarmos atentos e vigilantes, eles nos atropelam. Eles ficam o tempo todo só pensando nessa direção.
Eu estou aqui entrevistando o Dr. Rodinei Candeia, na qualidade de Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade de um representante dos produtores, na qualidade de uma pessoa especializada nessa questão indígena, mas eu quero também deixar claro que, nesse momento, eu acho que eu não estou ferindo a lei e nem a ética sobre a questão eleitoral, porque o Dr. Rodinei está se colocando como candidato a deputado federal pelo Estado do Rio Grande do Sul para defender essas questões que são nacionais, né? Lá na Câmara Federal. Acho que eu não estou afetando, não estou te prejudicando, né, Rodinei, dizendo que você é candidato. Acho que não, né? A lei permite que eu diga isso.
Não, isso é uma entrevista, né, João Batista? A entrevista tem que relatar a verdade. Na verdade, eu nunca tive vida política nenhuma. E a minha ideia é o seguinte: eu tenho uma limitação territorial de atuação, né? Eu sou lotado em Erechim. Eu só tenho na área de Erechim para atuar. Eu não posso atuar nem aqui em Passo Fundo. Então, assim...
Como procurador.
A minha ideia, então, é como deputado federal ampliar esse leque de atuação, me permitindo trabalhar nessa matéria para o país inteiro, né? Para o estado inteiro do Rio Grande do Sul e para o país inteiro, né? Além de outras questões, né?
Eu acho que outras questões são tão extremamente importantes também, no mesmo peso, porque o doutor Rodinei saiu da sua especialidade, começou a ouvir os produtores e ficou estarrecido com principalmente a questão dos custos da produção. O custo do agro está sufocando os produtores, doutor Rodinei?
O grande problema do Brasil é a concentração de renda, né? Mas é a concentração de renda no governo, né? O governo praticamente hoje pega 70% da renda nacional. E do agro, nosso problema não é preço. Preço não tem como o governo regular. Preço é fixado pelo mercado. Nosso problema é custo, e bastante custo de governo. Nós temos custo de energia elétrica, com ICMS, com COFINS, com PINS, um monte de coisa. Nós temos custo de diesel, nós temos uma logística horrorosa. Nós temos o custo tributário em toda a cadeia. Nós temos sobre o insumo, né, que tem uma tributação elevadíssima, ou seja... No nosso problema para produzir no Brasil é de custo, e nós temos que enfrentar e resolver isso. Então, a ideia também é de que a gente consiga demonstrar a impropriedade de toda essa carga que é dada sobre o produtor, né, que gera hoje quase um terço do PIB brasileiro e gera milhões de empregos, e não tem a mínima consideração do poder público, que continua explorando e inviabilizando a produção brasileira, que tem potencial para alimentar o mundo.
Pois é. Muito bem, eu acho que os amigos do Notícias Agrícolas, que conhecem o nosso trabalho e conhecem o trabalho do Dr. Rodinei, já entendeu a importância de nós termos pessoas desse nível de seriedade, de comprometimento lá no Congresso Nacional. Então, assim, essa reportagem está sendo feita para nós alertarmos da questão indígena, mas eu quero terminá-la aproveitando e dizer aos amigos do Rio Grande do Sul, os nossos amigos lá de Passo Fundo, de Carazinho, de Erechim, enfim, de Lagoa Vermelha, de Soledade, que, por favor, se comprometam em colocar na nossa Câmara deputados, pessoas que lutem pelo agro, pessoas autênticas que lutem pelo agro. É o caso do nosso amigo Rodinei Candeia. Levem isso em consideração. E aproveito também para deixar aqui um apelo para que se preocupem também com o nome do deputado Luiz Carlos Reis, que está candidato ao Senado pelo PP, que também é um grande batalhador pelas causas do agricultor brasileiro. Agricultor volta em agricultor. Doutor Rodinei, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias Agrícolas. Desejo ao senhor muito boa sorte.
João Batista, nós temos que tomar o caminho da prosperidade. Chega desse caminho de estatização. Nós temos que romper com esse modelo corrupto e que nos rouba todos os dias e centraliza recursos em Brasília. A hora que nós fizermos isso, nós vamos ser um país de primeiro mundo. E é essa batalha que nós temos que lutar e conquistar. Muito obrigado pelo teu espaço, parabéns pelo sucesso do teu trabalho, né? E fique com Deus e todo mundo aí, um grande abraço.
Muito bem, doutor Rodinei, muito bem, muito obrigado pela sua presença e vamos em frente. Como eu disse, produtor vota em produtor. Dia 7 de outubro, dia 8, na posse, eu acho que, melhor dizendo, na posse, eu quero ter a honra de estar lá em Brasília abraçando o deputado federal Rodinei Candeia. Muito obrigado a todos, vamos em frente. Daqui a pouco o Notícias Agrícolas volta com mais informações. Até já.